Bem, bom dia a todos. Eu queria dizer aos senhores procuradores de justiça que é uma honra imensa de minha parte participar desse colegiado pela primeira vez, né? E como eu disse lá nos discursos, os senhores podem esperar de mim aqui, nesse período breve de 2 anos, um ambiente extremamente fraterno, correto, leal e de respeito total a essa instituição. E gostaria de contar com todos vocês para tudo aquilo que for de bom para a instituição, todos os projetos que vocês entenderem que são razoáveis para a instituição, que acompanhassem, claro, e sujeito a críticas, sujeito às divergências, porque é natural no ambiente colegiado. Então, queria dizer que eu me sinto muito honrado em fazer parte desse colegiado, aqui de vários amigos, né? Paulinho, meu professor Moacir, Rodô, doutora Conceição, doutor Ernesto, doutora Creuza, doutor Oswaldo, quem foi estagiário, faço questão de registrar, doutor Celso, Carlinhos, amigo querido, Jorginho também, querido amigo, doutor Zé Carlos. Então eu quero que a nossa convivência aqui, se depender de mim, será extremamente fraterna e respeito todas as divergências, pode ter certeza. Na maior tranquilidade, e meu espírito é dessa natureza, de respeitar sempre as divergências. Eu acho que se só tivesse uma palavra no mundo para poder confirmar que é a correta, não precisava ter ninguém mais no mundo. Então, acho que é nessa divergência que a gente constrói as melhores ideias. Então, são essas as palavras iniciais. Eu queria saber se posso passar logo a pauta adiante, se vocês têm alguma consideração a fazer inicialmente.
Pela ordem, senhor
procurador-geral. Pois não, senhor.
Senhor procurador-geral, doutor Rony. Claro, prezados colegas, saúdo todos em nome do decano doutor Moacir Soares da Mota. Eu quero externar, doutor Rony, a minha satisfação, minha alegria de tê-lo aqui como presidente. Desejar a Vossa Excelência todo sucesso possível em sua administração. Tenho certeza que Vossa Excelência saberá agir com sabedoria, prudência e equilíbrio no difícil exercício de administrar. Então, receba, pois, de forma pessoal, e creio que em nome dos demais colegas, né, as boas-vindas e que Deus ilumine a todos nós.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu posso... Essa convocação, eu queria inicialmente explicar que ela foi feita pelo roteiro dela, apreciação do anteprojeto de lei que revê o vencimento básico dos cargos e funções do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Sergipe e dá providências correlatas. Por que é que eu marquei essa reunião de forma extraordinária? Houve um contato do TJ, houve um contato do Tribunal de Contas que encaminharam suas leis já para a Assembleia, e a Assembleia queria que fosse aprovado todos juntos, né, que está entrando em recesso brevemente, e queria que fosse apreciado ainda esse ano. Esse projeto, ele contempla os mesmos percentuais do Tribunal de Contas e também do Poder Judiciário. Queria dizer que isso foi contemplado no nosso orçamento para o ano seguinte. Ele atende aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a projeção que foi feita, e ele não foi encaminhado para as comissões, porque tem sido praxe, nesse caso, de não ser encaminhado, né? Por isso que ele não foi encaminhado, a justificativa que eu coloquei direto aqui no plenário. Então, o projeto está aberto à discussão, se alguém quiser se manifestar, e depois a gente passa a votação. Com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Na verdade, é só um pedido de retificação de um erro material, que no artigo 1º tem uma referência ao ano 2014, quero crer que é 2015, no artigo 1º. Só um erro material.
Perfeito, Carlos Augusto.
Para evitar que seja encaminhado com
a partir de 2014, perfeito. Nós faremos a revisão.
Então, a partir de 1º de janeiro de 2015.
2015, né? Perfeito. Isso. Perfeito.
Só isso.
Perfeito. Então, alguém mais quer se manifestar? Nós podemos votar? Pois não, tá.
Só uma curiosidade.
3.51.
Chegou a ser feito algo.
Seria foi o percentual que foi apurado, seria o Tribunal de Contas, né? 6.51. Reposição da inflação, não é aumento real, não, é apenas a reposição da inflação, que foi isso que foi contemplado na projeção orçamentária. Nós não podemos fazer mais por conta disso.
Meu doutor, eu tenho a curiosidade, se foi feito algum estudo, se é possível ter uma melhoria para os técnicos do Ministério Público.
Celso, eu tinha dito durante o programa, até nem incluí no plano de gestão, que a correção, principalmente dos técnicos, seria interessante que fosse feito ao longo dos anos. ainda que a gente pudesse dar mais além dessa reposição. Desta feita, o orçamento só contemplou a reposição, e mesmo porque teria que ser projetos diferentes. Ao longo do ano, se nós entendermos e verificarmos se o orçamento ele contempla, a gente pode trazer uma discussão, nem que seja para fazer uma diferenciação do técnico em relação ao analista, faz a reposição das duas categorias, e com relação ao técnico nós podíamos ver um percentual de mais 4%, mas eu não posso agora mandar nada nem melhorar. Por quê? Porque eu não tenho essa projeção orçamentária para fazer. Ao longo do ano a gente pode estudar sim, porque realmente o técnico tem uma defasagem, eu acho que pode ser corrigido ao longo dos anos, ano a ano, cada um que for chegando aqui faz uma pequena correção, mas agora nós não podemos de jeito nenhum em razão dessa questão orçamentária e do limite da lei de responsabilidade fiscal também. Teria que ser só a reposição. Pois não, professor.
Eu entendo o seguinte, claro que o fato já tá fora de pauta, mas apenas tenho minhas dúvidas da legalidade desse aumento e da justeza desse aumento diferenciado entre o técnico e os demais funcionários, né? Você vai pegar uma categoria interna e você privilegiar com um aumento maior, né? Eu acho que talvez o caminho não fosse esse. Se ele teria outras formas de estabelecer percentuais aí, que modificasse, porque se está defasado para o técnico, vai estar defasado também para os demais funcionários.
Doutor, na verdade seria talvez assim, a título de colaborar com a discussão, a proposta do doutor Celso, quero crer que seria na verdade uma reestruturação do plano de cargos e salários, porque é uma defasagem muito grande entre quanto ganha o técnico e quanto ganha o analista. Seria a proposta, era uma nova base de reestruturação.
Para nós analisarmos.
Na verdade não seria aumento nem recomposição.
Tudo a esse respeito.
E na verdade, viu, professor, na verdade isso aqui, na verdade, é a recomposição da inflação, é a revisão constitucional. E tem um detalhe, porque na verdade, quando a gente fala dos analistas, quando eles chegam à titulação, que nossa lei de titulação precisa ser até rediscutida, até reativei a comissão, doutor Carlos Augusto, para poder a gente analisar, porque o analista, ele chega hoje no final da letra com um ano ou dois anos de casa. Então, o salário realmente do analista hoje, com as gratificações, tem analista que varia aí entre 5 mil e 8 mil reais ou 9 mil reais. Com os avanços líquidos, estou falando de valores líquidos, então, considerando o Estado, é uma remuneração extremamente razoável para o analista. E o técnico ficou um pouquinho diferenciado, quando eu falo nesse sentido. Agora, tudo que for possível, agora tudo isso eu repito sempre, eu bati no discurso e vou reforçar mais uma vez. Tudo na mira da lei de responsabilidade fiscal e da lei orçamentária.
Doutor,
se eu for gestor, todo mundo gestor, então terei isso.
Tony, a propósito disso, as portarias a portaria da comissão da qual eu fui...
Assinei hoje, doutor Carlos.
Hoje? Já foi assinado?
Reeditando aquela comissão que já tinha iniciado os trabalhos.
Mas
foi suspensa temporariamente, eu suspendi a suspensão. Revoguei a suspensão para dar continuidade.
Então já vai
correr. E aí agora a disposição o senhor vai receber. E quanto antes a gente puder fazer um estudo nessa natureza, eu acho que é razoável. Até para os novos ingressos na
casa. Ponderar o seguinte, que já que vai se pensar em valorização, remuneração, reestruturação da carreira, ou o que seja, não sei a ideia do atual procurador-geral sobre isso, a questão do horário, se for ser revista a jornada de trabalho, esse é o momento, porque esse é o momento em que a gente vai tratar de GEL, vai tratar
Perfeito,
de remuneração,
doutora,
incluir essas possibilidades.
Eu assinei uma portaria que eu coloquei também no plano de gestão, o estudo sobre a viabilização do turno corrido. Do horário único, turno corrido, e a gente já, a portaria já foi assinada, a comissão começa a se reunir semana que vem. E esses trabalhos, após concluídos, deverão ir para as comissões de assuntos institucionais, ou administrativa que seja, e a partir daí a gente forma um grande debate nessa natureza. Porque
então,
vai precisar de alteração legislativa nesse sentido.
Eu sei que as portarias são publicadas no portal, mas essas portarias que têm uma interferência institucional mais evidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, quando fossem editadas, se fosse possível, pelo menos no e-mail institucional dos procuradores,
encaminhar. Eu que acabei de assinar hoje, então, Júlio, já fica acertado.
Eu me refiro porque algumas portarias importantes, como essa do turno corrido, como portarias mais estruturais, comissões. comissão
comunico, sim.
Que fosse comunicado aos procuradores, porque senão nós teremos que ficar atentamente olhando o portal da transparência.
Farei sim. Então,
eu agradeço a gentileza.
Todas as portarias mais relevantes que eu assinar já fazem encaminhamento por e-mail.
Carlos Augusto, acho que a gente podia até sugerir o seguinte: depois de um tempo, a gente tem dificuldade de encontrá-las. Se pudesse separar no nosso site, porque está portaria e está tudo misturado. Então, aquelas de cunho individual, portaria de funcionário, relatação, etc., separado daquelas de cunho administrativo ou institucional que tem importância.
Constituam comissões. É possível falar com o Vanderlei?
Abrir uma janela separada para a gente conseguir localizar. Quando eu quero encontrar, por exemplo, a do abono ou a de viagem, de diárias, etc., às vezes ficou, cadê aquela que tem normativas? Aquela que tem o relatório? Eu fico procurando, né?
Anote aí, Júnior, e a gente vai discutir com o Vanderlei como fazer isso. Já fiz a retificação, doutor Carlos Augusto, aqui. Já consta no artigo 1º, a partir de 1º de janeiro de 2015.
Doutor Rondi, pela ordem.
Pronto.
É um assunto que nós tratamos aqui, me parece que eu, doutor Carlos Augusto, nós que lecionamos, né, em relação ao nosso horário, qual seria o nosso horário de trabalho. Lembra que nós conversamos com a corregedoria a respeito disso? Houve alguma alteração, doutor Cristina? Porque, por exemplo, nosso horário de trabalho seria... o horário da repartição.
Para nós, né? O que ficou valendo é o seguinte: é o horário da repartição, o que a gente informa ao CNMP é o horário da repartição.
Sim.
Adaptação, aí é por conta, assim, adapta na instituição de ensino, ou quem tem um horário mais flexível, mas assim, o horário oficial que eu
Na verdade, a preocupação do José Carlos é que o horário oficial da Procuradoria ainda é, até que o Procurador-Geral defina outro horário, ou então a portaria de estudo turno corrido defina outra coisa. O horário oficial, salvo engano, é até às 17 horas, de segunda a quinta.
Hoje.
E até às 14 horas na sexta-feira. Então, em razão disso, a corregedoria somente autorizou aqueles que acumulam constitucionalmente com atividade de magistério a partir das 17 horas, de segunda a quinta, e a partir das 14 horas da sexta-feira.
Eu queria saber se eu posso submeter já a votação, a resolução. Então, doutor Moacir, como vota pela aprovação? Pela unanimidade, então, aprovada. Declaro encerrada essa sessão extraordinária e agradeço demais pela atenção de vocês. Muito obrigado.